Sessão de Cinema, com Maria Araújo.
Oi, Maria, boa tarde.
Boa tarde, Carla Bisani.
Vamos de mistério hoje, é isso?
Isso.
Adoro.
E olha, já quero te dizer que eu fiquei maravilhada com esse filme. Já de cara, já vou entregar.
Ai, que ótimo, bom saber. Se você gosta, então já, pra mim, já tá o caminho inteiro andado. Já vou atrás de assistir também.
Você sabe que esse filme que a gente vai falar hoje, A Noite das Bruxas, é uma adaptação de um livro de Agatha Christie.
Sim, aqui é mestra aí na escrita de romances policiais, né? Maravilhosa, britânica, e já li muito dela, nossa, adorava. Adoro,
nossa,
né? Na minha adolescência
muito.
Li demais.
Eu também, eu acho que eu li mais de 50 livros dela, e não estou brincando, não é exagero, não é forma de falar. E esse livro que inspirou esse filme, A Noite das Bruxas, é muito famoso da Agatha Christie, mas eu preciso enfatizar que ele não é uma adaptação fiel ao livro. Como eu li o livro, eu já vou fazer essa comparação, tá? Ele não é um livro que vai necessariamente agradar os fãs da escritora, porque o roteirista, que é o Michael Green, ele tomou algumas liberdades, sabe? Ele mudou, por exemplo, o lugar onde a trama se passa. No livro, a trama se passa na Inglaterra. No filme, a trama se passa em Veneza. Ele também tomou a liberdade de mudar alguns fatos e de dar algumas pitadas de sobrenatural e até de um certo terror, viu, Carla? Não é só aquele suspense policial e aquele mistério, que tem um mistério que é famoso da Agatha Christie, que é o famoso Quem Matou.
Sim.
Mas não é só isso, ele também tem uma coisa do suspense, daquela coisa de você realmente dar um medinho, ele é um terrorzinho, assim. Apesar de ser um filme da Disney e de ser um filme com a classificação indicativa baixa, né? Ele tá 12, 13 anos em alguns países, ele tem um terror e, como o nome diz, é um filme estilo Quem Matou, então temos mortes, né?
É, exatamente. Mas, né?
E aí a história mais
ter,
ou menos,
né?
É a seguinte. Tem que ter, né?
Em Agatha Christie, tem que ter, né?
E a gente precisa para poder tentar decifrar o mistério. E a história é mais ou menos assim. Uma grande escritora, que é quem colocou... Ah, eu preciso enfatizar uma coisa antes de explicar a história. Agatha Christie escreveu mais de 30 livros que tem o mesmo detetive, que é o Hercule Poirot. Eu não sei falar o nome
Hercule
dele.
Hercule Poirot.
Isso, obrigada.
Acho que é por aí.
Toda vez eu... É, porque a gente lê com a pronúncia, né? A pronúncia da nossa cabeça.
É.
E depois a gente contacta a pronúncia certa. Eu disse, gostei, Carla Bisani.
Mas essa é a pronúncia da minha cabeça, né?
Ah, essa é a tua também.
É.
Vamos ver se a gente descobre qual é a pronúncia. E aí, ela escreveu mais de 30 livros, que o detetive é o protagonista, e essa já é a terceira adaptação de um livro que ele está participando, né? Que ele é o detetive, é ele que vai desvendar o mistério. A gente tem O Assassinato no Expresso do Oriente, que também é um grande livro e filme, Morte no Nilo, e agora chegou A Noite das Bruxas. E eu achei interessante porque o mistério não morreu no cinema. A gente vê muito filme acelerado, né? A gente tem sempre falado sobre isso, como as redes sociais aceleraram o cinema. E esse é um filme que respeita o ritmo. Apesar dele ter sido feito, fica nítido que ele foi feito com um olho na arte, um olho no comércio, né? A indústria hollywoodiana não vai perder essa oportunidade de faturar, obviamente, em cima, né, do filme. Mas ele tem uma pegada, sim, noir, uma pegada de filme antigo, mas de um jeito que te prende do começo ao final, se você não adivinhar de cara a solução do mistério. Eu acho que você, Carla Bisani, que é como eu, que leu muito romance policial, talvez desvende logo, mas se não desvendar, prometo que o filme te prende do começo ao final. E ele conta a história, o detetive resolveu se aposentar e se isolar em Veneza. E aí é bom destacar que a direção de fotografia é belíssima. Eles fazem uma Veneza bem gótica, bem sombria. E aí ele se aposenta lá, mas uma escritora que popularizou ele como detetive, pois escreveu muitos livros sobre ele, ela chega lá em Veneza, atiçando ele a voltar a investigar. E ela fala que tem uma vidente que vai até um palácio assombrado, tentar descobrir a morte precoce de uma jovem. Se ela se suicidou ou se ela foi assassinada. E aí a história começa assim. E como a gente já sabe, depois que Entre Facas e Segredos fez muito sucesso, normalmente, na hora de descobrir quem é o assassino, as portas são trancadas e todos os suspeitos ficam no mesmo espaço. E aí você fica junto com o detetive tentando desvendar esse mistério, tentando caçar as pistas. E é um filme gostoso de ver porque ele tem esse ritmo mais lento, mas como ele é misterioso, sombrio, cheio de suspense, você embarca junto, sabe?
Bom demais, já quero ver, sim, com certeza. Agora, tem dica também no streaming, né? E aí essa dica nos diz respeito, né? Tem a ver com o nosso universo de jornalistas. O sim, meu e o seu.
Sim, eu sempre me pergunto, será que eu amo essa série? Porque ela se passa numa redação? Mas olha, eu já fiz uma investigação com as três pessoas... E, na verdade, não. Essa série, ela é maravilhosa e ela encanta todo mundo que assiste, porque ela tem um roteiro brilhante, ela é envolvente, porque trata de um tema social contemporâneo, que é o abuso sexual e o assédio moral. Então, ela se passa numa redação, e eu tenho várias curiosidades sobre essa série. Ela acaba de chegar à terceira temporada, na Apple TV Plus. O nome da série é The Morning Show. Ela é protagonizada pela Jennifer Aniston, que é a famosa Rachel de Friends, e também pela Reese Witherspoon, que fez, por exemplo, vou dizer o filme mais popular dela, Legalmente Loira, mas sim, ela fez grandes outros filmes, né? Ela é uma atriz brilhante.
Maravilhosa. As duas estão maravilhosas, né, nessa série.
Maravilhosas. E elas têm encabeçado um movimento em Hollywood de trazer protagonismo feminino. Então, elas estão juntas nesse movimento, apesar da série ter sido criada por um homem, mas elas estão juntas nesse movimento de protagonizar mulheres, inclusive com mais de 40 anos, que não era tão comum em Hollywood ultimamente. Está acontecendo esse movimento, que é muito bom, né? Pois a gente não quer se ver só jovem na televisão, a gente quer se ver em todas as idades. E aí eu acho interessante porque The Morning Show já vai na terceira temporada. Eu já vi o primeiro episódio, eles conseguiram manter o fôlego e o ritmo da história. Se você que está aí nos ouvindo não conhece, a série conta os bastidores de um programa matinal de sucesso. E aí o âncora principal é demitido por uma denúncia de abuso sexual. E aí a gente vai acompanhar a jornada da jornalista que era co-âncora com ele, e tudo que isso implica, e também uma outra jornalista que vai participar dessa análise das nuances entre as relações dos homens e das mulheres, relações de poder, as mulheres ocupando espaços de poder. Então é uma série muito rica e dinâmica, porque ela aborda esses temas sociais muito fortes, ao mesmo tempo que envolve a gente, porque a gente quer entender o rumo que essa trama vai tomar. É um drama muito envolvente, que explora muito bem todos os personagens. E eu acho que agora, com essa volta da terceira temporada, eles mantêm o fôlego, porque eles mudaram um pouco a dinâmica, por exemplo, de rivalidade entre as protagonistas, e elas estão mais próximas. Você vê também que mudou a própria dinâmica delas com o poder, então elas estão mais inseridas no poder, na redação, né, jornalística, no que é o valor notícia, como elas vão pensar mesmo nos rumos da notícia. A série volta nessa terceira temporada, se passando no nosso mundo contemporâneo, mas pós-pandemia, logo em seguida a retomada. Então a gente vai acompanhar como é que estão as dinâmicas. Tudo que a gente viveu na nossa vida pessoal, eles vão tentar retomar na série, claro.
E pra gente terminar, Maria, eu queria saber, tá a conta gotas ou já liberaram uma porção de episódios?
Não, só liberaram dois episódios.
Tá certo.
Vão continuar liberando às sextas-feiras, por enquanto só tem dois episódios liberados.
Não é meu modelo preferido, não, mas eu posso aguentar. Maria Araújo.
Você sabe que é o meu.
É o seu, eu sei que é o seu, por isso que eu estou dizendo também. Maria, querida, muito obrigada. Beijo para você, ótimo fim de tarde, até a próxima, hein?
Até a próxima, tchau.